Microempreendedores individuais, empresas simples, é uma discussão polêmica no Brasil. Inclusive, o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Afif Domingues, quer fazer mudanças nas regras que definem as empresas que, por exemplo, podem ser favorecidas pelo Simples. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Mário Elmir Beretti. Ele é presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e também das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa. Senhor Mário, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com o amigo.
E nessa oportunidade a gente queria conversar um pouquinho com o senhor sobre a luta que os profissionais, muitos deles que atuam hoje no mercado como empresas, principalmente profissionais que praticam, por exemplo, assessoria, no meio do jornalismo isso é muito comum, né? Ou mesmo funcionários contábeis, pessoas e profissionais contábeis, que têm dificuldade por causa da carga tributária de suas empresas e sonham em um dia poder enquadrar suas empresas no Simples. Esse objetivo está cada vez mais longe ou mais perto desses profissionais?
Eu quero dizer o seguinte, a notícia até é boa. Eu acho que a gente está cada vez mais perto, na verdade. Porque a nossa entidade ela vem brigando há muito tempo pela inclusão de todas as atividades no Simples, independentemente do seu ramo de atividade. E sim, levando em conta apenas o faturamento. E essa medida, ela hoje é vista com simpatia pelo governo federal. Inclusive, o defensor maior disso é o ministro Afif Domingues, que hoje comanda a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, e já foi acenado com essa possibilidade. Então, eu diria que a notícia é boa, talvez isso vá acontecer apenas a partir de 2015, por conta da alteração na lei, mas é bem patente isso.
Isso tiraria um grande número de profissionais, às vezes, até mesmo, vamos dizer assim, da ilegalidade, da informalidade. Hoje no Brasil tem muitos profissionais que atuam nessas áreas que acabam não legalizando suas empresas pela carga tributária.
Eu concordo, a carga tributária realmente era muito excessiva, porque enquanto pessoa física, dá para dizer que a carga tributária chega a consumir perto de 33% ou um terço do rendimento da pessoa física. Enquanto que na jurídica, no Simples, isso cai lá para 6, 7%. E isso acaba empurrando esse tipo de profissionais para a informalidade. Então é uma medida até inteligente o governo fazer isso, porque em aumentando a base, todos vão contribuir de forma justa e digna.
Ou seja, em vez de nós termos aí por parte de alguns que pensam que nós vamos ter uma redução da carga tributária, podemos ter um aumento, caso isso aconteça, de enquadrar no Simples essas empresas ou esses profissionais.
Com certeza, porque hoje se fala, e isso não é fantasia, isso são cálculos precisos, a carga tributária hoje no Brasil chega a 38% de toda a riqueza produzida, isso é 38% do PIB. Por conta dessas contradições tributárias que existem, o governo às vezes acena com algumas medidas de desoneração, mas o que tem acontecido na prática é aquela história de dar com uma mão e tirar com a outra. Na verdade é assim.
Eu queria falar um pouquinho sobre o E-Social, que as micro e pequenas empresas de menor porte, elas estão tentando não ter esse peso agora, né, que o governo quer colocar sobre as demais empresas. Como é que está essa luta sobre essa questão do E-Social?
Olha, essa também é uma luta que a gente está muito próximo com o ministro Afif, porque a própria Constituição, ela tem um artigo que fala que a micro e pequena empresa, as empresas do Simples, devem ter tratamento diferenciado. Isso não é nem da BNF, isso é previsto em lei. E o E-Social, do jeito que ele está colocado hoje, com uma gama de informações bastante grande, com dificuldade de implantação, ela tem as mesmas exigências para a empresa do Simples e para uma grande multinacional. Então, mas esse estudo já está avançado, a própria presidenta Dilma já se mostrou sensível a isso, e nós acreditamos até que poderá ocorrer uma prorrogação na implantação desse sistema por conta dessas solicitações que estão havendo.
Esse contato com o governo, teve reunião inclusive com a presidente Dilma, vai ter essa reunião para discutir esses temas. Como é que está a receptividade do governo quando se fala para os micro e pequenos empresários, que é o setor que mais emprega no país?
Olha, eu vejo isso com muito otimismo. Até nessa semana passada, nós tivemos a oportunidade de ser chamado no gabinete da própria presidente da República, onde estavam lá 7 ministros, onde foi então instalado esse comitê, do qual com muito orgulho a FENACOM faz parte, esse comitê interministerial, E a presidente Dilma foi muito enfática ao dizer que ela entende que o micro e pequeno empresário tem que ser protegido, tem que dar ferramenta a ele para crescer. Até um dado muito interessante, as micro e pequenas empresas, elas são aproximadamente 97% do número de empresas existentes no Brasil. E o Sebrae deu um dado muito interessante, que 47% da mão de obra empregada está nesse nicho de mercado. Então, não tem como o governo fechar os olhos ou voltar as costas para um segmento tão importante. E é preciso, para que isso aconteça, é preciso criar novas medidas. E isso está, nós estamos esperançosos que isso vai acontecer.
É, além do que, a micro e pequena empresa é o maior gerador de emprego do país, né?
Sem dúvida. Até dá para a gente falar sem medo de errar que num passado muito recente, onde a crise pegou as grandes corporações e onde houve redução de emprego, mas nas empresas de serviço, nas empresas de pequeno porte, isso acabou não acontecendo. Na verdade, foram elas que seguraram a onda aí no sentido de manter a geração de empregos.
Eu queria falar um pouquinho da GFIP, que é outra questão polêmica, a questão desse imposto. Eu queria falar um pouquinho como é que está essa situação, porque ela trabalha exatamente com a questão do recolhimento do FGTS, é isso?
O que está acontecendo com a GFIP é que desde 2009 o governo permitia que se apresentasse a GFIP fora do prazo previsto e tem cobrança de multa. E de repente ele vem agora à tona e ressurge com a aplicação de multa para todas as empresas que apresentaram a GFIP fora do prazo. E vai fazer estender isso para os exercícios seguintes, isto é, 2010, 11, 12, 13. Isso está gerando um passivo muito importante para as empresas, mas também afetando diretamente as empresas de serviços contábeis. A gente está trabalhando também fortemente nisso, para que haja talvez até uma medida legal para que essas empresas não sejam oneradas, até porque não houve falta de recolhimento de tributos, não houve prejuízo para ninguém. Apenas uma obrigação acessória, que por razões de que a própria Receita Federal fechou os olhos para isso e só agora está vindo das turmas, mas está trazendo um problema muito sério de caixa para as pequenas e microempresas.
Vou falar um pouquinho do ministro Afif Domingos. O ministro tem uma defesa em relação à micro e pequena empresa, que é a questão de combater a burocracia hoje para se montar uma empresa, com a questão tributária, para se administrar uma empresa. Ele fala assim, a gente tem que pensar simples, né? Hoje existem mecanismos que possam simplificar a vida do pequeno, micro e pequeno empresário, ou seja, desburocratizar a micro e pequena empresa?
Tem sim, e eu tenho uma concepção de que basta apenas ter a vontade de fazer isso. O ministro tem falado a nossa linguagem. Nós sabemos do problema que é a burocracia. Aliás, a burocracia é tão antiga quanto a nossa própria existência. E a gente não consegue dar jeito nela. O Banco Mundial tem uma medição que o Brasil é o pior país do mundo em termos de tempo para abertura de uma empresa. 110 dias por volta disso. E o ministro, juntamente com a presidenta Dilma, nos afirmou nessa reunião que o objetivo até o final deste ano é reduzir esse tempo para 5 dias. Só para dar um exemplo, onde é que está o problema? Exatamente nas prefeituras. Porque as prefeituras fazem exigências para empresas que têm o risco baixo e para empresas de pequeno porte exatamente iguais para uma empresa de grande risco. E isso acaba fazendo com que a burocracia seja tanta, e o que eu acho uma idiotice, né? Pelo perdão da palavra, mas acho uma idiotice, que se alguém quer se instalar, nós temos que mais que estender um tapete vermelho e dizer, venha trabalhar, gerar tributos e gerar empregos. E a burocracia faz com que esse processo seja atrasado por questões meramente burocráticas.
Senhor, eu queria fazer uma pergunta para encerrar nossa entrevista, que é, quando alguém pretende criar um empreendimento, montar um negócio no Brasil, a gente pensa, será que o Brasil é um país onde esses investimentos, essa maneira de tratar a micro e pequena empresa é diferente de outros países? Nós temos uma comparação daquele que tenta montar uma empresa no Brasil com outros países. O Brasil é um país que favorece a micro e pequena empresa ou dificulta?
Olha, eu diria o seguinte, no aspecto tributário e no aspecto de tratamento diferenciado, por exemplo, para licitações, ele favorece. O que está pegando hoje é a questão da burocracia e do impedimento de alguns segmentos adentrarem, como a gente já falou anteriormente, no regime. Mas eu entendo que a implantação do Simples, ela já foi uma mídia em reforma tributária para esse tipo de segmento, E se esses obstáculos que eu acabei de falar forem superados, eu creio que o Brasil vai ser um exemplo nesse aspecto.
Senhor Mário Elmir Boretti, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
Eu conversei com o presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa, a FENACOM. Conversei com o Mário Elmir Boretti, ele falou um pouco sobre a situação das micro e pequenas empresas em relação à tributação, mas também sobre os profissionais que são empresa e que agora querem se enquadrar no Simples, a importância que isso vai dar para, primeiro, tirar as pessoas da informalidade e até mesmo, segundo o senhor Mário afirmou, o aumento da carga tributária com essa retirada da informalidade e, é claro, a legalização de uma série de profissionais que hoje pagam em torno de 30% de impostos do que arrecadam.